Estamos de volta, esse é o Papagal Podcast do site Canal Masculino, em uma edição totalmente bricolageira, porque a gente transformou bricolagem num verbo, num substantivo, num adjetivo, e a gente vai falar justamente sobre isso em grande parte desse podcast. Por isso que eu chamei aqui meu amigo, o professor Claudir Segura, que é uma pessoa totalmente dedicada nos seus momentos. Não é totalmente dedicada, mas em alguns momentos da vida dele ele gosta de fazer umas bricolagens.
Mais do que você tentar fazer alguma coisa nova, é observar o que você pode fazer pela tua casa, pelo teu ambiente, pelo teu escritório, pela tua sala, pelo teu quarto. Cabe a você saber. Se você quer um abajur, dá pra fazer. Se quer fazer um armário, dá pra fazer. E é isso que a gente vai ver hoje.
Se quiser fazer um carro, você consegue fazer.
Não, o carro é mais difícil.
Tem que ter saco.
Não, precisa ter saco, precisa ter um bom espaço.
Vou te falar que eu já vi um cara fazer um motor de explosão em casa, hein, meu? Peça a peça.
E se eu te contar que eu já vi um cara que fez um carro totalmente feito de madeira?
Então, tá vendo? Você pode fazer qualquer coisa, meu amigo, em casa. O que você precisa para fazer isso?
Boas ferramentas, tempo e referência.
Isso, boas ferramentas, a gente pula para o último bloco. Mas vamos lembrar agora do nosso segundo bloco. O que a gente falou do segundo bloco? Decoração barata. Você pode decorar a sua casa gastando pouco, desde que você tenha uma boa vontade para isso.
Você já percebeu quantas coisas você joga fora que você poderia reaproveitar para se transformar num abajur, numa mesa de cabeceira, numa grande prateleira,
uma garrafa,
suporte, qualquer coisa.
Uma peça de madeira.
Exatamente. Tudo isso que você consegue coletar de material e você pensa que vai jogar fora, pode virar uma prateleira, um lugar para colocar seus pincéis, um lugar para guardar seus livros, uma caixa e até uma mesa de centro para sua sala.
Pois é, né? Se você se programar do jeito certo para montar suas coisas do jeito que você quer, o que você precisa é conhecimento, que é o que a gente fala no primeiro bloco, e as ferramentas, que a gente vai falar no terceiro bloco, que é o lance de você ter o instrumental. Um amigo meu falava assim: você tem que ter o instrumental correto, meu amigo. Uma vez a gente tentou, sabe o que a gente tentou fazer? A gente tentou colocar cabo de rede na mão, sem ter aquele alicatinho do cabo de rede, sabe? Meu amigo, não consegue. Você passa um dia inteiro pra fazer um cabo de rede. E a gente tinha que fazer pra um escritório inteiro, que era gigante, era 150 metros de escritório.
Meu Deus do céu,
não dá pra fazer. Você tem que ter o ferramental. E é isso que a gente vai falar no último bloco, professor Claudir. O que você acha disso, das ferramentas?
Mais do que nunca, tenha ferramentas básicas. O suficiente pra conseguir atender a 10 mil necessidades. Você não precisa de todas as ferramentas. As ferramentas chegam na medida que você precisa.
Sim,
delas.
Você vai refinando depois. O seu workshop ali, a sua oficina, ela vai refinando.
E
você
outra,
fala, eu preciso de tal coisa, eu vou comprar.
Mais importante, você precisa ter espaço para guardar tudo isso, né?
Exato. Às vezes é melhor até pedir para um amigo emprestado, ver se serve mesmo para fazer aquela coisa que você está precisando. Se não serve, você só vai usando ali na safadeza do seu amigo enquanto pode.
Só que não perca tempo. O Papo H é um canal para você poder fazer as suas perguntas. Quem sabe você pode ter uma grande sacada e se transformar num grande novo decorador do novo milênio.
Não é decorador, a gente não vai usar essa palavra.
Não, decorador é muito ruim.
A gente gostou de usar a palavra bricolageiro.
Bricolageiro.
Você é um bricolageiro.
Não, isso é totalmente brasileiro, né?
Então é isso aí, minha gente. Esse é o Papo H, eu sou o Ricardo Terrazzo e nós voltamos logo após a nossa vinheta. Talvez o termo bricolagem não seja muito amigável para todo mundo, né? De repente, algumas pessoas não sabem o que é bricolagem, mesmo depois de entrar lá no Leroy Merlin e terem visto o termo pendurado em alguma placa, ou terem entrado em algum vídeo no YouTube falando a respeito, ou visto um artigo nos portais que tem por aí. Mas tá, é um termo que está cada vez mais presente na mídia, porque as pessoas estão se voltando para isso cada vez mais, né? Eu acho que talvez até porque a gente não tem mais aquele lance que a gente tinha quando a gente era moleque, do pai ensinar a gente a fazer as coisas. Hoje os pais, muitos, não sabem fazer as coisas, né? Então, quando você quer fazer o do it yourself, na verdade você está fazendo uma bricolagem. O termo em francês, ele era usado para pequenos reparos que você fazia no dia a dia. Então você ia na lojinha de material de construção perto da sua casa, fazia você mesmo os reparos que você precisava sem depender de um profissional. Ou, como eles falam nos Estados Unidos, call the guy, né? Chamar o cara para fazer o reparo na sua casa. E eu convidei aqui o seu Claudir Segura para participar desse bloco aqui, na verdade, para participar de todo esse podcast, porque os temas que a gente vai desenvolver são de muito apreço ao seu Claudir, porque ele começou há um tempo atrás essa jornada maluca de fazer ele mesmo tudo que ele puder e um pouco mais. E eu acho isso muito bacana. Eu admiro muito quem consegue fazer esse tipo de coisa. E acho legal porque também é uma coisa que tem uma pegada masculina. E não dizendo que as mulheres não podem fazer isso, muito pelo contrário. Hoje em dia a gente tem mulher detonando na bricolagem, né? Tem muitos vídeos, inclusive, canais feitos por mulheres. Mas eu acho que é uma tradição meio masculina, você não acha?
É, não sei, é engraçado a gente falar isso de quando a gente fala de bricolagem, a gente tem que buscar referência em algum canto, né? Quando que você imaginava que no passado você ia chamar alguém para trocar a lâmpada da sua casa ou para fazer um encanamento? Ou normalmente lá atrás as próprias pessoas faziam seus reparos elétricos, etc. Com o passar do tempo, com essa prestação de serviços, todo mundo começou a recorrer a pessoas que viessem fazer. Mas isso não é uma regra. Normalmente as famílias que vieram da Europa para o Brasil no início do século XX, nos 1900 e alguma coisa, os primeiros antigos que chegaram no Brasil, eles mesmos faziam parte elétrica, construção,
móveis às vezes, né? Fazer uma cadeira,
exatamente.
Um banquinho.
Exatamente. Então eu tenho um exemplo disso na minha família, né? Meus dois bisavôs. Um era engenheiro, construía, e o outro era um empreiteiro. E só que ele fazia aquela machetaria que tem no alto daquelas casas mais antigas, com aquelas figuras, aqueles ornamentos, etc.
Que a gente vê muito aqui na nossa área, Ipiranga e Moca, tem muitos nas casas aqui, né?
E era uma coisa interessante, né? Porque vamos imaginar em 1910, 11, 12, 20, 30, nessa época as pessoas faziam as suas próprias coisas. Então você tinha que construir, não existia um arquiteto.
Muita coisa nem tinha, né? Fábrica, não tinha um profissional para fazer. Né?
Não tinha. Então nessa brincadeira você recorreu aos seus próprios recursos. Somente os ricos tinham condição de botar a mão na massa. Perguntar ou pedir para alguém para fazer o serviço para ele.
Que foi assim que nasceu o Degai, né? O Degai nasceu do rico que precisava no serviço.
Exatamente.
Aí fala, o Tonho aqui, meu amigo, ele faz o serviço, isso. Então chama o Tonho.
Não, e se você for buscar a referência lá no começo, quando as pessoas adotavam seus sobrenomes, principalmente na época da perseguição dos reis católicos, que principalmente em Portugal você tinha isso, o cara que era ferreiro.
Sim, o Taylor, né? Que se usa
o
muito.
Taylor,
né, Shoemaker, né?
Exatamente. E esses sobrenomes eram por causa dos caras que faziam isso.
É. Então, eles adotavam o sobrenome, era o seu José o padeiro.
Exatamente.
Né? Então era assim que falava. E virava o nome da família.
E acabava virando o sobrenome da família.
Assim como a gente tem também a localidade onde o cara nasceu, né? Por exemplo, Beethoven, né? Von Beethoven, de Beethoven, né? Uh-huh. Da cidade ou da vila
cidade,
onde ele nasceu.
É,
né?
Exatamente, por aí.
Tinha uma série que passava no Discovery, quando o Discovery não falava só de alienígenas do passado, que chamava Austrália, a Última Fronteira. Era uma série muito bacana, porque mostrava a vida de um cara que vivia no Outback australiano. E, meu, o cara, pra se locomover lá, ele tinha duas coisas. Ele tinha uma picape e um helicóptero. Porque, às vezes, as distâncias eram tão grandes pra ele chegar, por exemplo, na fazenda vizinha, e ele tinha que ter uma certa agilidade, então ele ia de helicóptero. E, num dos episódios, ele mostrou tudo que ele conseguia fazer com um rolo de arame. E ele mostrou um brinquedo que ele fazia quando ele era criança com uma lata e com um rolo de arame. Ele mostrou todos os reparos que ele fazia na fazenda dele com um rolo de arame. Ele fez reparo no carro com o rolo de arame. Então você vê que a vida do cara dependia tanto dele saber fazer as coisas. Porque, meu, imagina, você chama call the guy lá no Outback australiano, o cara vai chegar depois de 5 dias, né?
Claro.
Porque tem fazenda lá que a distância é quase a distância de uma cidade pra outra aqui em São Paulo.
Sim.
Às vezes de uma... Do técnico que vai fazer algum conserto na sua casa até a sua casa, são 50 quilômetros que o cara vai ter que rodar,
não,
né?
Tá no meu sangue. Muito embora o meu pai não tivesse habilidade em mexer com tudo isso, eu tinha habilidade. Então eu comecei, meu avô começou a me ensinar, o pai da minha mãe. Então lá atrás ele começou a me ensinar a fazer pipa. Mas não era pipa, que você vai aqui e compra a vareta. Não, não. eu ia atrás de bambu.
Não,
eu
também,
afiava.
Eu fazia pipa assim.
Exatamente.
A gente comprava, passava o cara na rua vendendo bambu, juntava os moleques, a gente fazia uma
vaquinha.
Uma vaquinha, aí cortava o bambu do tamanho igual pra todo mundo, né?
Exatamente. Não... E você ia afiar, você ficava horas afiando aquilo.
Demorava um tempão, mas era assim, fazia parte do evento.
E a cola? Você comprava cola tenaz?
Não, fazia cola também com cola.
Cola com farinha.
Com farinha, fiz muito tempo.
Então,
cola com farinha.
Com isso você aprende a ter habilidades.
É, então, isso daí eu acho que hoje, pra molecada de hoje em dia, tá faltando um pouco, porque você era obrigado a meter a mão na massa.
Mas você correr na rua. Hoje você pode correr na rua pra empinar uma pipa.
Isso mudou um pouco. Mas, por outro lado, a gente tem toda essa parte tecnológica que também ensina. Então, se o cara tiver uma dor de barriga, ele entra no YouTube, escreve lá o que ele tá precisando e ele
começa.
Até
como fazer uma pipa.
Até como fazer uma pipa. Tem. Pode procurar que tem. Então, e aí eu queria saber de você como é que você se tornou um bricolageiro. Eu sei que nem existe esse termo, mas eu acabei de criar uma neologia.
Não, na verdade, se você for ver, não existe nem o termo bricolageiro. A coisa foi assim. Como eu tive esse exemplo, eu sempre gostei muito de ferramenta, comecei a me aproximar mais disso. Você começa a sentir falta, principalmente quem desenha, tem falta de fazer alguma atividade com as mãos. Né?
É, não, isso é verdade. Eu, como também trabalho com design e tal, tem hora, por exemplo, uma das coisas dou uma desabafada é tocando guitarra.
Então.
Porque dá aquela, tipo, parece que a mão tá né, maluca, querendo fazer alguma coisa. Então, você fica impaciente, porque você tá acostumado realmente a trabalhar com a mão o dia inteiro, né? Então, você uma hora tá desenhando, uma hora você tá montando alguma coisa, né? O cara que trabalha com design antigamente ainda fazia passe-partout, fazia... Né, esse tipo de coisa que ainda tem que ficar recortando os desenhos que você fez, colando numa cartolina e fazendo a apresentação do seu portfólio e tal.
Sim.
Então a gente tava o tempo inteiro, né, mexendo com essas coisas. E quando não tá, você começa a se sentir meio esquisito, parece que você não tá vivendo.
É estranho isso, né? E é engraçado que é meio que uma inspiração. Eu comecei a desenhar desde moleque.
Mas agora você tá fazendo coisas aqui na sua casa, você criou, comprou todo o equipamento, você tá com... A coisa tá séria mesmo.
Não, séria sim, porque assim que eu terminei meu doutorado, a primeira coisa que eu falei pra Renata, pra minha esposa, foi... Ela falou... Eu falei, eu não quero ver livro durante uns 2 anos, pelo menos. Você não quer mais ver livro, você quer se afastar. E ela falou, então... Mas eu falei, mas eu preciso fazer alguma coisa pra mexer com tudo isso. Ah, e o que você quer fazer? Eu não sei. Ela falou, bom, então vai, dá uma procurada e eu te dou de presente o que você achar que vai rolar. Eu falei, tá bom. Então eu comecei a olhar na internet e de repente eu encontrei uma coisa chamada marcenaria.
Uhum. Né? É um inferno.
Não, e tudo começou por uma outra coisa mais anterior a isso, que foi assim, nossa querida Polishop vendia uma coisa chamada Rotomatic.
O Dremel?
Não. Era o Rotomatic.
Ah, mas você teve o Dremel também.
Não, mas é que eu tenho o Dremel.
Você tem ainda.
Eu tenho o Dremel. Ah, então...
Quem não sabe o que é um Dremel, escreve Dremel.
Dremel.
Você vai ver o que que é.
A avó da Renata, uma vez a gente foi fazer uma visita pra ela, e eu falava pra Renata, eu preciso comprar um Rotomatic, Aí quando eu cheguei lá na casa da avó da Renata, lá em Santos, a gente tava assistindo televisão, aí eu olhei e fiz assim... Nossa, olha, Renata, é isso aí. E a avó da Renata viu. Passou umas 2 semanas, nós fomos visitá-la novamente. Ela veio e falou, toma, de presente pra você. Em fevereiro. Meu aniversário em outubro. Ela falou, toma, de presente de aniversário. Pra você comprar o cotonete. Eu falei, dona Joconda, desculpe, cotonete?
Ela te deu um presente de dinheiro e mandou você comprar o cotonete.
Aí eu falei, cotonete? Mas é isso, aquele que você viu na televisão. Eu falei, dona Joconda, não sei o que a senhora tá falando. Sim, aquele que você quer comprar. Aí passou a campanha do Polishop. Não é isso aí que você quer comprar? Ela falou, o Rotomatic? Então eu falei, então, já fica de presente. E eu descobri que o tal do Rotomatic tinha 7.000 RPM. E descobri que a Dremel tinha 10.000 RPM e tinha muito mais acessório. Aí o que eu fiz? Fui lá e comprei a Dremel. Com essa Dremel eu comecei a fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí você começa a fazer um reparo aqui, cortar parafuso, e você começa a ver que tem disco, coisa pra lixar, coisa pra polir, e comecei a pegar gosto pela coisa.
Quando e isso foi... porque ele é uma ferramenta que não é considerada profissional, né? Ele é considerado...
Hobby,
é uma...
de hobbyista.
De hobbyista.
Então assim, mais do que... Todo mundo fala bricolagem, porque era uma coisa simples. Hoje você fala que você tem, inclusive nas empresas, ferramentas hobby e ferramentas profissionais.
Sim, sim.
Né? Aí eu acabei comprando esse daí e falei, nossa, beleza. 2015, terminei o doutorado, como eu tava falando, tá, não sei o quê, e comecei a me interessar por marcenaria. Aí entra a segunda fase dessa saga, né? Comecei a me interessar por marcenaria. E como é que eu comecei a ver? Eu vi as pessoas fazendo móveis. Comecei a me interessar vendo... Como é que chamava aquela série que passava na televisão de reconstruindo sua casa? Como chamava?
Ah, tem vários, né? Tem o Extreme Makeover.
Isso.
House Edition, né?
Exatamente. Era muito legal.
É muito legal.
Porque os caras encostavam uma carreta com uma marcenaria montada com todos os instrumentos. E o cara fazia móveis, fazia tudo lá. Só que eu tenho o seguinte, eu moro num apartamento. Como é que num apartamento você monta uma marcenaria?
Pois é.
Foi o que eu fiz. Aí assim, você compra uma serra, aí você percebe que aquela serra madeira pequena, aí você pega uma serra maior, aí essa serra tem não sei quantos dentes, você precisa de uma pra dar acabamento, e aí vai, você vai comprando. Eu sei que em 2017, pra ser bem exato, não, em 2015, a primeira coisa que eu fiz, terminei o ano montando essa bancada onde a gente tá gravando hoje. Foi o primeiro trabalho meu de marcenaria.
Ficou muito boa. Parabéns.
Eu fiz essa bancada, mas assim, e aí como é que você corta uma madeira? Só pra você ter uma noção, uma chapa de madeira que você compra na Léo Madeiras, por exemplo, ou nas outras empresas que tem lá no gasômetro, ela tem 1,80m por 2,75m. Como é que você traz uma coisa de quase 3 metros pra sua casa e corta? Aí eu descobri que no gasômetro, nas laterais, você tem empresas que fazem corte.
Sim, corte de madeira.
De madeira.
Sim.
Você leva o seu projeto, eles fazem o que chama-se de plano de corte, e aí fui eu. Eu cheguei aqui em casa, todas as madeiras cortadas. Quando a Renata chegou à noite, tinha uma bancada para ela trabalhar.
Só fazendo um pequeno parte aqui, para quem não conhece São Paulo, ou para quem não é da cidade, não tem familiaridade com a cidade, a Rua do Gasômetro é um paraíso da bricolagem. Se você
não,
for...
paraíso das madeiras.
Das madeiras, mas você compra qualquer coisa lá, por exemplo, para fazer... Você quer fazer um armário, você quer fazer uma mesa, você lá tem tudo. Tem um puxador, tem espelho...
Trilhos...
Tudo. É impressionante como é um lugar especializado praticamente numa coisa só, né?
Não, aí vem a história. Ultrapassa a coisa da bricolagem, a
Sim.
coisa do do it yourself. Tanto ultrapassa, que é uma coisa legal, que eu acabei sendo chamado pela minha filha, que é arquiteta. Ela falou, pai, você faria armário pro meu cliente? Eu falei, faria. E eu entreguei dois apartamentos em 2017.
Olha isso.
Eu entreguei um quarto de bebê, entreguei... um bar, entreguei uma bancada e um sofá. É um grande banco. Na parte de baixo é um baú, onde você tem os encostos. E eu fiz tudo. Fiz o recorte, mandei cortar as madeiras, etc. E depois entreguei um outro apartamento de um outro cliente da minha filha. Eu fiz o quarto dele e mais a bancada da cozinha, armários da cozinha, etc.
Seu Claudinho, que orgulho que eu tô de você agora. Que orgulho. E o seu Claudinho fez uma mesa pra mim, uma mesinha, que é tipo uma mesinha de canto,
é,
assim.
É verdade.
Que ela é um baúzinho também, que minha mãe afanou e já encheu de coisa. E,
sério?
Sabe, minha mãe passou a mão naquela mesinha.
Tá
ela
bacana.
Viu, ela viu, ela ficou louca. Tá lá com ela agora, a mesinha. Mas ficou muito bacana também. Ela é encapadinha, assim, ela tem uns desenhos do lado de fora. Ficou muito
não,
legal.
E eu falei, vou dar de presente pro Ricardo. Aí o segundo
tem
trabalho...
Tem rodinha e tudo mais.
Não, eu vou te dizer, o segundo trabalho que eu fiz foi o móvel da minha sala, o buffet. Também a mesma coisa. Fui, cortei as madeiras, cheguei aqui e fiz.
E é legal fazer uma parte aqui, lembrar que a gente já falou de autossuficiência num dos nossos podcasts. E é isso que eu tô tentando evocar aqui quando a gente fala de bricolagem, né? Esse lance de você... Não importa se você é homem, se você é mulher, o que é o lance de botar a mão na massa e fazer acontecer, sabe? Fazer a coisa...
Agora que você falou isso, legal. É bom tocar nesse assunto. Eu tenho uma aluna, a Marta, uma ex-aluna minha, a Marta, que ela... foi para os Estados Unidos, conheceu uma outra garota, se casou com ela. As duas são casadas hoje. Ela mora numa casa, se eu não me engano, ela tá em Houston. Eu preciso lembrar onde é que ela tá. Eu sei que ela mudou de onde ela tava. Ela e a esposa dela, cada um trabalha num lugar completamente diferente durante o dia. Quando chega no final da tarde, ela vai para casa, ela tem na sua garagem praticamente uma marcenaria montada. Ela faz
que
restauração
legal.
De móveis.
Olha
ela
isso.
Cria móveis e vende. Só para você ter uma ideia, quando ela me mostrou o que ela fazia, eu falei, Marta, eu vou pra lá, vou trabalhar com você. Eu falei pra ela, ela falou, ah, Claudinho, vem embora, vem pros Estados Unidos que a gente faz. Ela vendeu um criado mudo que ela fez, super moderno, super bem sacado, por $200. Velho, $200, R$800, hoje R$900 aqui no Brasil.
Apesar que se você parar pra pensar, você fala, é muito, é pouco, mas você vai num talk-stalk da vida, você tem criado o Moodle lá, até por mais que isso.
É isso. Né? Não, mas, e o legal é você ter a capacidade de fazer. Desenvolver do jeito que você quer.
Então,
né? Você
sabe que um negócio que me deixa pirado, que eu vejo muito no YouTube, vídeo de restauração. Outro dia eu vi o cara restaurar um isqueiro japonês, que era no formato de um submarino. E esse mesmo cara restaurou também um outro isqueiro, que era no formato de uma mini metralhadora.
Agora, bom você tocar nesse assunto, então vou te dar um toque. Eu tenho um grande amigo, que é o Afonso. Diversão dele de final de semana. De sábado, ele vai lá pro Bixiga, na feira de antiguidades. E não exatamente na feira de antiguidades, em volta do quarteirão, próximo à praça.
Tem a galera que vende as coisas antigas.
Exato, então, que vende tranqueira.
Tranqueira.
Na rua, estende um pano.
É. Mas tem vários tesouros escondidos.
Mas aí
ali.
O que ele faz? Ele vai lá, ele compra as coisas, leva pra casa dele, restaura e vende.
Vende depois. Muita gente faz
Tanto
isso.
Tanto é que outro dia ele restaurou um telejogo. E o que ele fez? Ele foi lá, comprou o telejogo do cara, pagou acho que R$20. O que ele faz? Ele é habilidoso em todos os sentidos. Ele usa o Corel Draw, usa o Illustrator. O que ele faz? Ele faz o desenho da peça, manda recortar isso na madeira com corte laser e reproduz os esquemas originais da época e refaz as peças. Reconstrói a parte eletrônica e vende esses produtos.
Meu, o cara, ele tá num nível, né?
Não, nível master.
É.
Né? E você olha pra ele, você não dá absolutamente nada pra ele, porque ele é um cara super simples, super tranquilo, low profile total. Algumas coisas que ele restaurou. Por exemplo, um secador de pet shop. Ele foi lá e restaurou. Um compressor de consultório dentário. Telejogo. Sabe aquelas caixas tipo amplificador pra guitarra? Ele fez uma outro dia, ele restaurou exatamente como era na época.
É, e é interessante porque às vezes a gente não dá nada pra esse tipo de objeto, mas são objetos antigos que têm um design muito particular, né? E que refletem muito a época, né? Por exemplo, cadeira de barbeiro, né? Hoje em dia você tem cadeiras de barbeiro que são feitas, são novas, mas elas reproduzem aquele design porque não se tem mais isso. Um design tão bonito e tão clássico.
Não, é verdade.
E tão rebuscado que os caras copiam as antigas para poder fazer algo bacana, porque as novas, que são todas tecnológicas, elas não têm graça. Elas não combinam nem com o ambiente da barbearia.
E também tem o quê? Quando você começa a entrar nessa área para desenvolver, a primeira coisa que você já tem logo de cara uma percepção muito interessante é que você vai aprender sobre materiais. Então, por exemplo, madeira. Você tem madeira de 6mm, você tem madeira de 2mm, você tem madeira de 12, de 15, de 18, de 25. Agora, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma prateleirinha para colocar armário? Você não imagina pegar uma madeira de 25mm, porque não precisa. Uma madeira de 18 tá pra lá, de bem calçada. Se você usar uma de 12, pô, melhor aí. Você pode pegar uma madeira de 12 e colocar mais do que um suporte, você não precisa, ela não vai envergar. Aí vem a coisa de você reaproveitar. Imaginem três prateleiras, tá aqui na frente do Ricardo. Essas prateleiras são sobras de material de armários que eu fiz para cliente. Naquelas duas obras que eu entreguei. Então, isso vira prateleira, isso vira caixa, isso vira uma série de coisas, né?
Mas me diz uma coisa, a primeira vez que você foi fazer um negócio, você foi se meter a ser o bricolageiro, você fez, deu muita cabeçada?
Todas.
Só, não, todas. Tem que dar, né?
Eu achava que simplesmente um parafuso...
Prende tudo, né?
Prende tudo.
No começo, você acha que prego e parafuso prende qualquer coisa.
Eu quase tive um infarto, porque a bancada ficou totalmente bamba.
Fica bamba.
E eu não sabia colocar isso. Aí, já achei interessante. Segunda coisa, eu não sabia colocar os parafusos e tudo eu colocava na junção das madeiras, eu fazia um buraco aqui em cima e colocava um tapa-furo. Não! Aí você aprende que você não pode deixar parafuso aparente, você não pode usar tapa-furo. Tapa-furo é um recurso que você usa depois.
Sim, e na hora certa no lugar certo.
Não, né? Claro. Aí você aprende que você tem gabaritos para deixar madeira em 90 graus. Mas eu acho que o maior aprendizado que eu tive, além das madeiras, foi que não existem na humanidade casas que tenham paredes a 90 graus. Não existe nenhum lugar na face da Terra que tenha
paredes. Que é verdade.
As paredes são tortas e se elas não são 90 graus na horizontal, na vertical, pior ainda. O pé direito começa com 2 metros e 2,50 metros. Depois que você anda, você coloca uma porta, você descobre que do lado direito não são 2,50 metros, são 2,47 metros. Dá 3 milímetros de diferença. Mas você fala, e aí? E aí você tem duas alternativas, deixar um buraco na parede ou você fazer um arremate. E foi assim que eu fui começando a aprender.
É, não, você compra, tipo, você vai comprar um armário. Aí você pega e mede o armário pelo chão.
Não, nunca, né? Nunca.
Aí quando você chega em cima, você descobre que o armário não cabe. Porque a parte de cima da sua casa é menor do que a parte de baixo, porque as paredes são tortas. Eu vou te contar uma história muito boa. É, quando eu trabalhava com um amigo meu fazendo estampa de camiseta, a gente fez silkscreen, a gente resolveu fazer nossa própria mesa de impressão. E a gente tinha uma mesinha com os bercinhos, né? Que o bercinho é onde você encaixa a camiseta, né? E você tem o trilho, que é onde encaixa a tela. Você baixa em cima da camiseta, passa o rodinho ali com a tinta e estampou a camiseta. Só que pra nós não dava mais. A gente pegou um trabalho que era estampar umas águias que depois elas viravam uma pipa. Sim. E elas eram muito grandes, elas tinham tipo 1 metro de largura, não cabiam nos berços. A gente falou, vamos fazer nossa própria mesa de estamparia. Você acredita que a gente comprou todos os materiais, a gente fez a mesa e a gente não teve nenhum problema?
Porque você entendeu o processo.
Então, não entendi nada, a gente fazia na cabeçada.
Não, tô dizendo.
Quando a gente terminou, a gente olhava e falava, não pode ser que isso tá funcionando, que não tá bamba, que não tá, tá tudo encaixando mas perfeitamente.
Quando eu falo que você entendeu o processo, você entendeu como é que as coisas tinham que se encaixar. Por isso que ficou bom.
Ah, foi impressionante.
E você percebe que tudo aquilo que você faz é exatamente assim.
Foi sorte de principiante, eu tenho certeza.
E o mais legal dessa história de você do it yourself, dessa porque acabou virando uma coisa chamada cultura maker, né?
É. Lá nos Estados Unidos, até a gente tava falando um negócio, tô tirando o barato de bricolageiro, não existe isso, né? Mas nos Estados Unidos existe o handyman, né? Que é o cara que tem a habilidade e ele conserta qualquer coisa, eles chamam de handyman. Não,
mas aí você vai descobrir uma outra coisa também nos Estados Unidos, né? Algumas empresas como a Lowe's, como a Home Depot, que são a nossa Leroy, e essas benditas dessas empresas, as ferramentas são muito baratas. A gente não tem ferramenta barata aqui no Brasil.
Não, aqui é tudo muito caro, muito caro. Então, você vai comprar um joguinho de broca pra sua furadeira, você já fica chorando no caixa.
Exatamente. Então, por exemplo, eu comprei agora há pouco tempo uma furadeira, e aí você descobre que você tem lugares que você pode comprar sua furadeira. É, vale a pena, depois a gente vai falar de ferramentas, tem umas sacadas muito legais pra você comprar ferramenta. O que, que é o principal? Você ter as ferramentas certas. Você saber o que você quer fazer. Nem ser over e nem ser menos. Hoje, sem a menor dor de cabeça, eu tenho condição de montar um apartamento com as ferramentas que eu tenho aqui. Quando eu falo montar um apartamento, montar todos os armários de um apartamento com as ferramentas que eu tenho aqui em casa.
Fala em decorar uma casa, a gente tá falando de dinheiro, muito dinheiro. Se você vai fazer pelos meios convencionais, né?
Convencionais, claro, claro.
Então, tem lá a decoradora ou decorador, você tem todo o material que você vai comprar, né? Os móveis e tudo mais, você tem que pagar pelo projeto. E é muito caro. E se sua casa é grande, pior ainda, né? Porque você tem mais espaço para decorar, né?
Sim, sem dúvida.
Eu lembro que toda vez que eu entrava num apartamento muito grande, né? Uma vez até eu fui com o Claudir, a gente foi conhecer um apartamento que estava sendo inaugurado no Tatuapé, que era, lembra? Era 125 metros, não, 180
metros. 180
metros
quadrados.
Gigantesco, tinha sala de televisão, sala disso, sala daquilo. Eu só ficava pensando, como é que eu vou decorar isso tudo? Eu vou gastar mais do que o apartamento para decorar esse espaço inteiro, né? Uhum. Fazer algo bonito. Uhum. E você está gastando, era um apartamento de 2 milhões, né? Um negócio assim.
Na época era 2 milhões.
Você não pode fazer decoração a moda caralho, né? Não dá.
Não, para pensar. Quantas pessoas têm dinheiro hoje para morar num apartamento de 2 milhões?
Então, um apartamento de 2 milhões e um apartamento de 4 milhões facinho, com mais a decoração.
Claro, sem dúvida.
Mas a gente que é fudido, a gente que não tem dinheiro para decoração, a gente decora nós mesmos. E quando eu mudei, junto com a Bárbara, a gente mudou para a nossa primeira casa. Pô, você quer fazer uma decoraçãozinha porque você quer dar seu estilo pessoal, né? Você quer pôr um pouco da sua personalidade na casa. Você quer deixar a casa bonitinha para receber os amigos, por mais simples que ela seja.
Ah, mas aí vamos começar a conversar. Porque existe uma diferença entre você decorar a sua casa e fazer gambiarras.
Na verdade, você faz dos dois, né? Não, você decora gambiando,
não,
né?
Não, mas eu vou te contar. Eu tinha um grande amigo que ele, ao contrário de querer ser um grande decorador ou deixar a casa bonita, ele era muito mão de vaca, que é diferente. Então ele falou assim: veja o armário que eu fiz, me deu medo. De um lado da gaveta tinha dois dedos de diferença do lado esquerdo. Precisa ter critério, precisa saber, e você precisa, acho que antes de mais nada, conhecer os teus limites e saber se você pode ou não fazer aquilo.
Por isso que quando a gente mudou, você lembra que a gente tinha... Uhum. Em casa a gente fez aquele armarinho que era com as caixinhas de caixa de fruta, né?
Caixa de fruta.
Então a gente pintou, por quê? Porque era o que eu conseguia fazer na
isso
época.
Isso é tradicional.
Sim. Então a gente pintou elas de branco, a gente foi lá e deu uma pátina nelas.
E
a gente...
não ficou bonito?
Ficou bonitinho.
É isso
a gente...
aí.
Era um armarinho, aliás, tenho até hoje. Tá lá em casa até hoje esse armarinho, a gente usa ele, ele é super útil. E a gente gastou o mínimo possível, porque eu comprei 3 caixas na feira. Na época eu lembro que eu gastei R$5 em cada caixa. E comprei 4 rodízios, né? 4 rodinhas.
4 rodinhas pra fazer.
Pra colocar embaixo pra poder movimentar ele facinho se precisasse, né? Então quando você não tem dinheiro, você tem que fazer uma gambiarrazinha ou outra, mas uma gambiarra dentro dos parâmetros da normalidade,
mas existe,
né?
Existe uma diferença entre você
ser mão de vaca.
Gambiarra, né? E ser mão de vaca. É. Não, desculpe. Você decorar com gambiarra, você fazer a coisa como se deve. Então eu vou dar um exemplo pra mim que é mais claro. O primeiro trabalho que eu fiz usando o Dremel, usando as primeiras ferramentas, foi fazer um abajur com uma garrafa de Jack Daniels, que tá na minha sala até hoje.
Sim, eu já vi.
A primeira coisa que você vai descobrir é, quando você vai furar a garrafa, você precisa de uma broca especial. Porque se você não tiver uma broca especial, você trinca a garrafa, você perde a garrafa. Precisava de uma broca de diamante. Mas não é você furando com a mão. Não, você precisa ter uma coluna que desce e fura na vertical, senão o furo fica torto. Aí você vai ter que comprar o fio. Aí você descobre que você tem o fio com a perinha, que é o interruptor. Aí você precisa de um soquete. Aí você precisa da cúpula, que vai no abajur. E assim vai. Você vai começando a aprender como é que você faz aquilo. E esse, eu acho que nesse processo de interação que você começa a crescer, você começa a perceber o quanto você pode fazer. E não é simplesmente ir lá e fazer uma coisa boba. É você decorar a sua casa com coisa que você botou a mão e ficou bonito. Primeira coisa que eu já dou uma dica muito grande. Uma grande sacada é você olhar um lugar chamado Pinterest.
Ah, peguei muita coisa do Pinterest.
Tem absolutamente tudo. Você escreve lá, abajur com garrafa. Você vai ver, assim, zilhões de coisas. E eu visitei a sede do Pinterest, lá em São Francisco. Existe um lugar que as pessoas te assessoram até a fazer comida. De você fazer decoração até fazer comida.
Sim, e...
com o que você tem de repertório do Pinterest.
É, e o próprio Pinterest, ele tá te incentivando hoje. Eu recebo e-mail deles, né? Porque o canal masculino é um player grande dentro do Pinterest. Uhum. Ele tem mais de 100 mil seguidores no Pinterest.
Pô, que bacana!
É, eles incentivam vocês a fazer conteúdo. Eles te falam qual é o conteúdo que tá faltando. Então, eles têm todo um controle lá do que eles têm lá de recheio. Sim. E o que você pode fornecer para eles para melhorar o que eles têm como...
Sim,
como...
sim, sim.
Não, é bem bacana.
E é muito legal. Eu acho que a grande sacada da história, além do Pinterest, é você observar o que você tem à disposição. E como é que você cria repertório para criar coisas novas? Observando. Não tem outro jeito. Ah, mas eu não tenho habilidade. Aprenda. Qualquer clique no YouTube te ensina a fazer.
E tem muita coisa que você não precisa de habilidade. Por exemplo, uma das coisas que a gente queria no começo e a gente não tinha dinheiro. Quadro. Quadro é caro, porque se você vai comprar um quadrinho, mesmo que sejam esses quadrinhos de toque-toque, qualquer quadrinho é 60 pau. E para você encher uma parede de uma casa, você gasta R$2.000. Porque, sabe, você tá gastando lá 50 num quadrinho, 80 no outro, mais 100 no outro. O que, que a gente fez? Um dia eu tava olhando uns cartões postais que eu tinha dado de presente pra Bárbara, que eram de cachorro. Como ela gostava muito de cachorro. Uhum. Foi lá um dia eu comprei tipo na Saraiva.
Sim.
Uma caixinha que eram 50 cartões postais de cachorro. Eu pensei, pô, isso daqui vira um quadrinho bonitinho. São vários quadrinhos de cachorro, todo em preto e branco.
Sim.
Tirado por fotógrafos de renome e tudo mais. Eu falei, pô, é bacana fazer isso. Fui na lojinha de R$1,99. Comprei trocentas moldurinhas de R$1,99, pintei elas com spray pra ficar mais bonitinha, pra dar um acabamento mais bacana.
E virou quadrinho.
E virou quadrinho. E eu consegui matar esse problema das paredes em branco que a gente tinha na nossa.
Não, mas
cara,
aí eu vou te contar uma coisa que vai além do teu cartão postal. Eu fiz um curso no começo do começo de fevereiro, e o que mais me chamou a atenção foi um lugar numa pousada que fica na Bela Vista. E os quadros que tinham na parede, o cara tinha uma moldura e no meio da moldura tinha uma torneira.
Eu já vi isso, é muito bacana.
Então você coloca uma torneira, uma tesoura, você coloca uma capa de livro velho, fica fantástico. É, o cara decorou todo aquele espaço com pedaço de
objetos antigos, né?
E ficou
muito bacana.
Arte, né?
Outra dica bem interessante também, que eu vi isso num programa que tinha antigamente no People and Arts, que chamava Minha Casa, Sua Casa.
Sim,
que não existe mais, era muito legal.
Sim.
As pessoas trocavam de casa, né? Então eu ia decorar o quarto do Claudir, o Claudir vinha decorar a minha casa e tinha os decoradores que faziam a administração da coisa.
Uhum.
E uma coisa muito legal que um cara sempre falava lá era pra guardar papel de presente, porque eles têm os padrões bonitos e você usa ele, você pega, compra uma moldura dessas de R$1,99
e acaba virando quadro.
Você joga ele no lugar onde a moldura, você encapa, né, aquele fundo da moldura com ele e joga na parede e fica lindo. Também tecido bonito, também dá pra fazer isso. Você pega um tecido bacana, joga e faz isso.
Meu
também.
Meu cara, quando você vai pensar, vamos voltar um pouco na história da arte. Quando você fala de Marcel Duchamp, que bota um urinol como obra de arte...
Pois é, você consegue...
Na minha opinião, ainda muito embora ele considerasse aquilo bonito... Qualquer objeto do dia a dia pode ser uma obra de arte.
Não, a gente tem em casa um vaso que, na verdade, não é um vaso. Ele é uma leiteira daquelas de tirar leite da vaca, sabe? Aquele que é
pronto,
a leiteira.
E virou uma grande floreira.
Virou uma floreira.
Mas é exatamente isso. Eu acho que a grande percepção de você decorar é você saber reaproveitar de uma maneira legal, criativa. Eu acho que essa grande sacada...
Então, nessa mesma época aí que a gente tava necessitado de conseguir alternativas para as nossas decorações, porque a gente não tinha muito dinheiro, a gente começou a rodar a cidade olhando coisas, tipo, vamos descobrir aí alguma loja bacana que tenha coisas com preço bom. E a gente descobriu uma loja que era a Loja da Flor Seca, que eu não sei se ainda existe. Tinha uma aqui na Moca e tinha outra lá perto do gasômetro também, né? No Parque Dom Pedro.
Fica uma dica aqui, pra quem quer buscar coisas pra decoração, existe uma feira que funciona no CEAGESP.
Ah, sim, é verdade.
Que você compra tudo que você possa imaginar de material para decoração num preço extremamente acessível.
Sim.
Eu vi até estrutura de mesa feita de ferro de construção, patinado. Era só você colocar um vidro em cima. Até isso eu vi lá, num preço extremamente
muito
acessível.
Bacana.
Vale a pena dar uma checada lá.
Então, mas voltando, a gente conheceu essa loja. E aí a gente descobriu que lá tinha, por exemplo, uma rosa que era feita com palha de milho. Era tipo uma rosa, assim, numa cor assim meio caque. E ela é feita com palha de milho seco. E essa mesma rosa que lá custava R$1, numa grande loja de decoração aqui de São Paulo, que tem em shopping, que eu não vou falar qual é, não quero queimar eles... Mas assim, lá custava na época, e eu tô falando de muito tempo atrás, custava R$7. Esses R$7 hoje você pode multiplicar e transformar em R$30. E esses R$1 que a gente pagava em R$5. Então você vê a diferença aí.
Ah, claro.
Esses dias eu fui numa lojinha de R$1,99 e encontrei uns quadrinhos de barbearia muito legais, mas muito legais. Assim, retrô, por R$5, R$4,99. Encontrei o mesmo quadrinho, o mesmo não, mas muito parecido, numa outra loja também de decoração e de bricolagem, que tem shoppings e tem também estacionamentos de grandes supermercados e tudo mais. Encontrei na mesma loja por R$50. São 10 vezes o preço, gente.
Nossa Senhora.
Então tem que estar sempre com o olho aberto, né? Sempre bater o olho numa coisa bonitinha, pensa, pô, onde eu posso utilizar essa coisa bacana?
Isso é verdade, isso é verdade.
Esses dias eu peguei, eu já tive coleção de Swatch. Swatch são aqueles relógios. Né? O Swatch já custou no Brasil $50. Hoje ele custa quase 100, o Swatch mais barato, né? E eu já tive coleção de Swatch. Tinha vários parados lá, porque pararam de funcionar, porque o maquinário do Swatch também não dura a vida inteira, apesar de ser suíço. O que que eu fiz? Eu peguei esses que estavam parados, encontrei uma moldura que eu tinha lá em casa e ela tinha uma certa profundidade. Pendurei eles dentro da moldura com fundo de papel camurça preto. Então eles estão pendurados na minha parede, os meus modelos de Swatch. Tem 8 modelos de Swatch lá pendurados na parede, dentro de uma moldura, dentro de um quadro. É um quadro de relógio.
Beleza, ele tá decorado. Agora, você precisa entender como é que é a cara da sua casa. Isso é não adianta você sair pendurando coisas e
não, também não.
Porque vira uma zona a tua casa,
tipo,
também, né?
Acha um negócio na rua, pendura
e acha que
tá bacana.
Que virou obra de arte.
Não,
não
é assim
isso
que funciona.
Não.
mas também vai dar muita cabeçada no começo, não vai conseguir encontrar a coisa adequadamente.
É, de repente uma garrafa de Jack Daniels, como eu tô aqui tô mostrando pro Ricardo, se você cortar ela vira um grande porta-pincel, por exemplo, como a gente tem aqui.
Sim, é uma ideia muito boa. Lata de óleo, você pinta ela por fora, faz um desenho, ela se transformou em um porta-caneta. Né? E essas coisas, se você fizer bem feito, caprichar, não fica feio, não fica com cara de coisa vagabunda, não, coisa pobre.
Não, coisa de gambiarra. É. Volta a história da gambiarra.
Isso,
né?
A história da gambiarra. Não, fica bacana, vai deixar sua casa bonita, vai deixar sua casa decorada e você vai gastar pouco.
Agora, terceiro bloco. Terceiro bloco a gente vai falar sobre ferramenta.
Quando a pessoa não sabe em que bloco ele tá, você entende que ele está bebendo alguma coisa.
Exatamente, agora eu gostei. Bem-vindos ao mundo do whisky, é uma coisa muito legal. Eu acho que assim, a grande sacada de você começar a montar a sua pequena oficina para fazer por suas próprias mãos, que foi uma coisa que se a gente for recapitular... lá nos Estados Unidos, a mão de obra é muito cara. Então é assim, você tem que ter suas próprias ferramentas para fazer seus reparos em casa, que vão desde trocar uma lâmpada até parafusar um quadro na parede. Agora, não dá para parafusar um quadro na parede se você não tiver uma boa furadeira. Vamos começar assim? Então, primeira coisa que você tem que ter em mente, escolher ferramentas que cumpram as necessidades básicas, que são o quê? Furar, parafusar. Então, uma parafusadeira legal é fundamental para você começar a sua vida.
Mas aí eu acho que você já está no nível avançado, porque antes disso você já tem que ter um jogo de chave de fenda e de chave
Phillips. Ah, sim. Não, e outra, por favor, não caiam no conto de jogo master de ferramentas.
Aquele que encaixa uma na outra.
Nada. Chave de fenda. Aí você vai perceber que cada chave de fenda tem uma função específica. Sim. Isso é básico. Vou pegar um exemplo extremamente simples. Estou fazendo a manutenção, fazer um upgrade no computador da minha sogra. Aí eu descobri o seguinte, que ela tem uma chave chamada chave Torx número 6, que tem um furo no meio. Galera, precisa ter a chave de fenda. Não adianta parafusadeira nenhuma. É. Não adianta chave de fenda nenhuma. Mas isso, chaves específicas, você vai ter com o tempo. O que você precisa, na verdade, é ter uma boa parafusadeira. Primeiro. Segundo, essa parafusadeira, se puder transformar ela em furadeira, melhor ainda. Se for de impacto, melhor ainda. Se durar mais com a bateria que ela tem, melhor ainda. Você já tem o começo da sua história.
Aliás, se for uma parafusadeira com bateria, melhor ainda, porque ficar carregando fio ninguém merece, né? Ficar achando tomada.
É, mas aí vem a história da furadeira, né? É engraçado falar nisso. Eu acabei de comprar uma nova furadeira. E eu comprei uma furadeira que tem uma bateria de 20 volts. Aí você fala, qual a grande diferença dessa bateria? Velho, eu usei uma furadeira que tem um torque de uma potência tamanha que ela fura parede com impacto. E você consegue trabalhar com ela por algumas horas. Com coisa que uma parafusadeira simples de 12 volts você não vai conseguir.
Então, isso é importante, né? O cara compra a parafusadeira ou a furadeira e ele acha que ele vai conseguir aplicar ela em qualquer lugar. E primeiro, nem todas as brocas são para todos os materiais. Então,
Exatamente.
Você tem broca para madeira, você tem broca
para metal
e você tem broca para concreto.
Para,
né?
Isso, para alvenaria.
Então, você tem que. Se você vai furar uma coisa com a outra broca, provavelmente não vai dar certo. Eu vejo muita gente ficar frustrado com isso, né? Às vezes gasta dinheiro com o jogo das brocas e tudo mais.
Sim, sim.
E aí não consegue fazer o furo, então tem que saber isso.
Uma outra coisa que você deve pensar quando você vai comprar uma ferramenta, qualquer que seja, existem duas séries muito claras. Existe uma ferramenta do tipo hobby e existe uma furadeira do tipo profissional. Existem brocas hobby e existem brocas profissionais. A diferença de preço existe? Sim, existe. Agora, depende do quanto tempo você quer ficar com essa ferramenta.
E qual vai ser o uso dela também?
Exatamente.
É o custo-benefício, né?
Claro.
Tem que ver o custo-benefício.
Então, é assim, essa última furadeira que eu comprei, eu consigo furar metal, eu furei um cano e consertei uma cadeira que precisava de um parafuso que atravessasse de fora a fora. Eu furei o metal, furei a madeira e consegui um parafuso grande para poder fazer isso. Agora, uma furadeira que não fosse uma furadeira de um bom torque, eu não conseguiria fazer isso nem por decreto. E existem alguns kits hoje que você pode comprar que são parafusadeiras mais furadeiras. Então são duas ferramentas numa só. E já existem algumas furadeiras que fazem o trabalho das duas. Vale a pena você pensar. Vai gastar mais caro? Vai. Você tem hoje furadeira e parafusadeira que custa 300, 400, 500 reais. E você tem uma furadeira parafusadeira que custa 1.500. Depende do que você quer para a tua vida. Ah, e uma coisa que é importante, né? Escolha bem a marca que você vai comprar o seu produto. Muito embora a gente não esteja sendo patrocinado, o triângulo funciona assim: Bosch, Makita e DeWalt.
Uhum.
Essas três são ferramentas extremamente confiáveis e profissionais.
É. Bosch nunca vi da Shabu. Makita também é muito boa.
Makita é muito boa e DeWalt. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma serra tico-tico DeWalt, que é o que eu vou falar depois. Eu tenho uma furadeira DeWalt. Eu tenho uma parafusadeira Bosch. Eu tenho serra Bosch. Eu tenho uma serra sabre da Makita. Faz diferença? Faz. A hora que você coloca a bichinha para trabalhar, dá até medo. Ela corta até pensamento.
Uhum.
Ferramentas de qualidade para que durem e para que você não tenha dor de cabeça.
Claudio, me deixa fazer uma pequena parte aqui. Nunca ninguém fala disso, que eu acho que para mim é uma ferramenta. Sabe o que que é? Pistola de cola quente.
Eu tenho medo disso.
Cara, mas eu às vezes eu vejo...
Ah, eu vou te explicar por que eu tenho medo disso.
E eu vou te explicar por que a pistola de cola quente é uma ferramenta que você consegue usar. Eu vou dar depois uma dica de um canal no YouTube,
uhum,
onde o cara, ele é altamente qualificado, ele trabalha em Hollywood fazendo efeitos especiais para cinema,
uhum,
e o cara usa pistola de cola quente o tempo inteiro.
Precisa usar.
É porque, meu, tem coisas que só cola quente vai dar o acabamento,
claro,
que o cara precisa.
Mas eu acabei de fazer manutenção num determinado lugar que tem uma moldura de gesso e o jumento que fez a manutenção antes de mim usou cola quente pra colar gesso.
Então, o que não pode é achar que a cola quente vai colar o bidê do banheiro.
Mas
cara,
tem gente que pensa nisso.
Então, que esse cola é o problema.
É mais ou menos... Você assistiu o Casamento Grego?
Assisti.
O que o cara falava que resolvia tudo?
O Vidrex.
Exatamente. Então, assim, não esqueça, cola quente não resolve qualquer problema, né?
Não, então, mas eu acho que é uma ferramenta que você tem que ter em casa. Assim,
tem, precisa.
Assim como a parafusadeira e a pistola de grampo, cara, que você usa também.
A pistola de grampo também tem outra coisa. O quanto você precisa? Tem a manual, tem a elétrica.
Sim.
E tem a... pneumática.
Não, a pneumática é uma arma, né?
É uma arma.
Você mata a gente.
Mas a elétrica já é. A elétrica já é forte.
Mas às vezes o grampo ele te quebra um grande galho, principalmente porque ele é prático, né? Você faz rapidinho,
sim,
né? Você grampeia,
sim,
tudo e ele segura tudo bem.
Eu fiz a cabeceira do meu quarto, eu fiz com uma grampeadora elétrica.
É, então. É interessante como é um...
Ah, desculpe. Não, eu fui mentiroso.
Ah.
Não foi com a elétrica, eu fiz com uma manual.
Não, okay.
E saí com bolhas nas mãos.
Não, demora.
Imagina a cabeceira de uma cama de casal queen.
É, eu já encapei caixa. Tem que usar. É o que você usa, a pistola de grampo. Ou isso ou tachinha, né? Uhum. Percevejo. Outra coisa também, fora das ferramentas, a gente tem um outro universo. Que são os adendos, são os. Como que a gente pode chamar? Não, eu vou dar um nome bom. Os insumos, vamos falar
insumos,
assim.
Insumos, gostei. Cadeia de suprimentos, supply chain.
Isso.
Muito legal.
Que aí entra...
Parafuso.
Parafuso, prego, bucha.
Começa a chorar.
Cara, bucha. Se você não tiver bucha, você não faz nada na sua vida.
Não, pior do que isso. Você acha que você tem todos os parafusos na sua...
Não, nunca.
Cada vez que você vai furar alguma coisa, você descobre que aquele parafuso não serve pra absolutamente nada. Vou pegar um
ou
exemplo.
Então que você tem 200 parafusos, mas para aquilo é exatamente um parafuso
não,
que você
serve.
Não tem e não tem na loja perto da sua casa.
Minha sogra tem um Mac Mini. Cada versão que eles soltam às vezes com um parafuso diferente. E a Apple lançou, nesse ano específico, foi 2014, um parafuso com torque que no meio do parafuso tem um pino. Ou seja, a chave que você vai desparafusar tem que ter um furo para encaixar, para você poder desparafusar.
Mas eles fazem isso para o cara não, não fazer em casa o reparo, né?
Você percebe que pouco importa?
É.
Só que você vai ter que comprar a bendita da chave.
É, se quiser fazer.
Então agora, vamos falar dos parafusos? Esse parafuso precisa dessa chave.
E aí tem aquele kit também daquelas chavinhas de precisão, né? Que a gente usa para abrir aparelho eletrônico.
Aí você vai perceber que aquilo não serve para nada. Porque você tem um parafuso... Aí você fala, ah, mas tem uma chave de chave Torx. Você tem chave Torx. 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu comprei numa empresa de varejo, que a gente já falou aqui. Eu falei, é legal, comprei a chave. Tinha furo? Tinha furo. É, só que era número 7. A chave que eu precisava para abrir o computador era 6.
Uhum.
A chave que vinha no jogo que eu comprei na empresa era 7. Ou seja, não serviu. Então você fica com o jogo de chaves, porque você não vai usar para nada. Só que você precisa de chave de fenda? Precisa. Precisa de chave de precisão? Precisa. Precisa de chave L? Precisa. Mas como é que você vai saber disso? Não queira comprar tudo de uma vez.
Não, não.
Vá comprando de acordo
com
a necessidade.
É pela necessidade.
Em relação aos insumos, parafuso, bucha, etc., também é um outro universo.
Uma coisa vai puxando a outra. Você vai lá, você compra um martelo. Aí um dia você tá usando o martelo, você fala, eu faria isso muito melhor com uma marreta. Aí você vai lá e compra uma marreta.
Sim.
Aí um dia você precisa desamassar alguma coisa. Você fala, eu podia usar um martelo de borracha.
Mas agora, legal que você falou nisso. Vamos lembrar de outra coisa. Parafuso. Você tocou num ponto importante. Quando você vai comprar parafuso, você fala, me dê 3 parafusos para pregar o armário na parede. Não vai resolver seu problema. Aí você fala, vou comprar uma caixa de parafuso, como você compra no gasômetro, que é parafuso para madeira. Não, você tem parafuso para metal. Não, você tem parafuso para outras coisas, para outros fins.
Você sabe um parafuso que eu adoro, por causa do nome? Parafuso de rosca soberba.
Isso é bonito, hein?
Você sabe qual é o parafuso de rosca soberba?
Sim.
É aquele parafuso que ele faz o furo, né? Ele é fino na ponta, bem fininho, e aí você vai atarrachando ele e ele vai abrindo o furo.
Aí vem o aprendizado. Você vai descobrir que quando você começa a mexer com madeira, que você tem uma broca que vai fazer um trabalho de furar antes de você colocar o parafuso. Porque se você colocar o parafuso direto com a bendita da rosca soberba, você esgarça a madeira.
Não, o parafuso de rosca soberba, ele é usado, e tem outra, ele é usado em metal e não em madeira.
Sim, mas você pode usar o bendito para as duas opções. Você concorda que o metal
então, na
é
madeira,
mais forte?
Mas a madeira, dependendo do tipo de madeira, ela não aguenta e ela cede.
É isso que eu tô falando, a madeira.
Aliás,
abre.
A marcenaria, vamos fazer um pequeno a parte aqui também de novo. A marcenaria é sensacional, né? Ela é um mundo à parte, onde você aprende a mexer com madeira, que é um material fascinante, porque você faz qualquer coisa com madeira.
Faz.
É impressionante o que você consegue fazer com madeira e com MDF, com compensado e com todos os derivados.
Não,
né?
E o mais engraçado é que, assim, você que está nos ouvindo nesse momento, você vai perceber, assim, o dia que você fizer o primeiro trabalho com madeira, que você encaixar duas madeiras, uma do lado da outra, com parafuso, e o parafuso não ficar aparente, você vai falar assim, meu, eu posso fazer mais coisas.
Eu sou um gênio.
Né? E eu lembro que o mais engraçado... Fica já uma coisa como curiosidade. Um belo dia eu conversei com um marceneiro. Eu precisava colocar um armário na parede pendurado. Aí ele falou assim: você só precisa de 2 parafusos, um para bucha e outro que prende o armário. Eu falei: não, pera, deixa eu entender. Calma, vou começar tudo de novo. Eu vou colocar um armário na parede e eu preciso de só 2 L's de metal. Cara, a hora que eu vi o marceneiro mostrando para mim que aquilo, por questões físicas, né, das leis físicas, ele segurava o armário inteiro, eu falei assim, eu não sei de nada.
É, mas você se sente imbecil. Você fala, cara, eu preciso aprender isso, isso é mágica, é a magia do mundo moderno.
A grande sacada justamente é, como é que você prende um armário na parede com 2 L's? Foi perfeito, me senti uma outra pessoa depois disso. Então é assim, o que você precisa para ter uma boa marcenaria, uma boa sacada, é ter um volume de acessórios que você... Não vou nem dizer acessório, vamos... Suprimentos. Preciso de parafusos para esse fim. Não adianta sair comprando quilos de parafuso. Uma dica. Uma das empresas, fica a dica aqui, a Obra Max, ela vende saquinhos de parafuso que você tem 2 níveis no saquinho. Você pode colocar bucha, gancho, porca, arruela, tudo que você precisar. E você compra aquilo e custa R$16 para encher até aquele ponto.
Uhum.
Então você pode comprar parafuso grande, parafuso pequeno, parafuso, arruelas, porcas, etc. Vale a pena dar uma chegada lá. Você vai ter parafuso com rosca invertida, você vai ter parafusos que servem para madeira e para metal. Não queira ter tudo de uma vez. A grande sacada é, primeiro, ferramentas básicas de boa marca. Isso é uma grande sacada. Segundo, não tem que comprar milhares de parafusos, porque não vale a pena. Compre aqueles que você precisar e, à medida da necessidade, você vai comprando mais. Terceiro, devagarzinho comece a comprar outras ferramentas que atendem às suas necessidades. Então, assim, chave de fenda é fundamental? Sim, de boa qualidade. Não queira comprar ferramentas, kits que custam R$5 e achar que eles vão ser de boa qualidade. Pague um pouco mais caro, mas que elas sirvam para fazer muito mais coisas do que você imagina. Esse é o primeiro caminho que você tem que pensar.
Eu daria uma outra dica para fechar esse bloco aqui, que eu acho que é fundamental para você que está comprando as suas ferramentas e está querendo se tornar um cara independente, aí fazer suas próprias coisas, né? Esse é o bricolageiro, que a gente acabou de criar esse nome lindo aqui.
É um bricolageiro, né? Mas acho que mais do que isso, assim, resolva os seus problemas.
Sim,
com ferramentas básicas.
Seja um cara independente,
é,
né?
Claro.
Não fica dependendo do Degas, chamar Degas.
Não, não. Ou do seguro, o seguro das companhias. Ó,
isso.
Chama um cara pra trocar sua lâmpada. Não,
e nesse meio tempo você fica o dia inteiro no escuro.
Claro,
né,
não, tô fora.
Então, mas seja organizado. Não adianta nada você ter esse monte de ferramentas e você não sabe onde elas estão. Esse monte de parafusos, eles estão jogados pela casa inteira. Então tem uma caixa onde você consegue separar isso tudo. Separa em potes, se você conseguir, marca tudo, coloca um adesivo do lado de fora com o nome do que está guardado ali. Se você conseguir fazer também aquelas gavetinhas onde vão todas as coisas, tal.
Sim, sim.
Organiza uma oficinazinha na sua casa, mesmo que seja pequena, num cantinho, depois você vai crescendo ela, tal. Tem um lugar limpo e amplo para você poder fazer as operações. Não vá fazer em cima da pia da cozinha, dentro da mesa da cozinha, que você vai destruir esses lugares. Então tem uma mesa boa, uma bancada bacana. Às vezes fazer uma bancada é tão barato, você precisa de dois cavaletes e um pedaço de madeira, basicamente, para fazer uma bancada.
E acho que o mais importante, não queira resolver o problema de uma vez só. Se você quer fazer uma mesa, pesquise como é que você quer essa mesa.
Vai assistir os vídeos no YouTube, vai ver tutorial.
Interesse da vida. Lá você vai ter 200 milhões de referências diferentes.
Pede ajuda para um amigo que tem mais experiência.
Exatamente. Leia muitos blogs que você tem disponível na internet. Assista os vídeos que você colocou. Escute podcasts.
Gostei dessa
Eu
dica
acho
final.
Isso é perfeito. Perfeito, perfeito.
E pra fechar esse podcast com chave de fenda de ouro, porque não é chave de ouro, né?
Não. Chave de qualquer, com parafusadeira de ouro.
Chave de boca, chave de... Como tem chave, né, no mundo da bricolagem, né, meu amigo? Então, e foi um podcast temático, isso que é legal, né? Ele começou do começo ao fim falando basicamente de uma mesma coisa. Então, o Claudio tem uma dica dele aí pra você que tá se aventurando, né, inicialmente nesse mundo do faça você mesmo, né, de ser um hand guy. Tem uma dica bacana para você e depois eu vou dar uma diquinha minha também, que eu prometi, então eu vou cumprir.
Primeira coisa, não tenha medo de tentar. Você vai errar, você vai fazer bobagem, não tenha medo. O importante é você começar. Segunda coisa, tenha ferramentas básicas, não queira comprar um mundo. O básico resolve o seu problema. Parafusos básicos resolvem o seu problema. A partir do primeiro projeto, você vai começar o segundo, o terceiro e o quarto, mas... O mais importante, antes de começar, busque referências, busque vídeos no YouTube, busque podcasts que te auxiliem, busque imagens no Pinterest, busque blogs que inspirem você. Agora, não desista. O mais legal é o seguinte, você vai ver que é o momento que você se descola dos seus problemas e entra num mundo onde você tem que resolver um problema básico que requer apenas tão somente o teu talento.
Que maravilha! Que bela mensagem final. Eu vou dar também uma dica dupla agora. Nunca teve isso no podcast, né? Pelo menos eu não lembro. A minha dica é a seguinte: acessem, eu não sei se todo mundo que ouve o Papo H, provavelmente não, já assistiu um programa chamado Mythbusters. Ele era formado por dois caras que trabalhavam com efeitos especiais para Hollywood. Um deles se chama Adam Savage. O Adam Savage, ele tem um canal no YouTube sensacional que se chama Tested. Então você procura Tested by Adam Savage no YouTube, que você vai encontrar o canal dele. E é muito bacana, porque ele tem o One Day Building, que é uma coisa que ele faz em um dia. Ele se propõe a fazer uma coisa, então ele fala: eu vou construir uma caixa para guardar não sei o que em um dia. E ele tem um dia para fazer essa caixa acontecer. O que é legal desse programa do Adam Savage, além dele mostrar ele, por exemplo, fazendo uma réplica da pistola do Blade Runner,
uhum,
uma réplica da armadura do Homem de Ferro.
Legal.
E ele faz assim com requintes de detalhes. Ele não faz parecido. Não é um cosplayzinho vagabundo. Ele faz o mais parecido possível. Ele fez um daqueles Zeppelins que tem no Blade Runner, com um iPad do lado de fora passando exatamente o mesmo programa que passa naquele Zeppelin, a hora que ele passa fazendo propaganda, né? Uma propaganda que tem. Ele recriou um Zeppelin daquele, uma miniatura, com as exatas dimensões da miniatura que foi usada para fazer os efeitos especiais do Blade Runner. Então ele tem toda essa preocupação, ele faz espada, ele faz fantasia, ele vai sempre, todo ano ele vai na Comic Con e ele vai incógnito, ninguém sabe que é ele. Então um ano ele foi de Totoro, do Meu Amigo Totoro, do desenho, ele já foi de Homem de Ferro, ele já foi, cada ano ele vai de uma coisa diferente e ninguém sabe que é ele. E o programa é fundamental para você entender isso que o Claudio falou, que é entender as ferramentas, o que se faz com cada ferramenta, como é que se usa as ferramentas, porque ele tem o workshop dele é espetacular nesse quesito. Ele tem ferramenta para tudo. Toda hora que você fala: meu, como é que o cara vai fazer isso? Ele aparece com uma ferramenta que faz exatamente isso. Então nessas você vai aprendendo quais ferramentas você vai usar para fazer determinadas tarefas, e você não vai ficar batendo cabeça, tipo tentar fazer com uma parafusadeira o que você deveria estar fazendo, sei lá, com um torno ou com uma maquita ou com algo desse tipo. Então é divertido pra caramba o canal dele, é muito legal. Ele mostra coisas que ele fez no passado pra filmes, né, os efeitos especiais que ele ajudou a montar.
Não, e fica uma dica pro futuro: aqueles que são fãs de comprar produtos no AliExpress, no Wish e outros sites chineses, hoje você tem impressoras 3D que já imprimem peças para você poder colocar na sua casa. Então você pode colocar, por exemplo, peças que você não tem, que podem auxiliar a montar, por exemplo, uma prateleira, que você fala: não, como é que eu vou construir isso? Não tem isso em algum lugar. Impressoras 3D já fazem produto.
A própria galera que faz restauração tem algumas peças que eles não conseguem fazer, e eles fazem na impressora 3D, é o que
e
dá pra fazer.
Já existem empresas que produzem pra você o corte a laser que você precisa, preciso pra um painel, pra madeira, que você precisa pra fazer uma inscrição, um logotipo que você não tinha antes, e até, por exemplo, produzir um parafuso que você não tinha. Esses caras
é um tamanho muito específico.
Exatamente.
Às vezes não se produz mais porque você está, sei lá, fazendo a restauração de um móvel da sua casa que é muito antigo, então aquele parafuso não se usa mais. Existe isso. Então, antes de você comprar a sua impressora laser ou sua impressora 3D,
exatamente,
veja se não tem uma empresa. Terceira dica, não, olha isso,
opa,
hein?
Gostou?
Terceira dica aqui do final do podcast: veja se não tem uma empresa que pode te atender. Olha que maravilha, esse podcast foi um aproveitamento sensacional. Eu
você
tô emocionado.
Daqui, não, você sai daqui uma outra pessoa depois disso.
Outra pessoa. Se não começar a pipocar umas fotos aí de armarinho, de banquinho, de como que chama? Sapateira.
Sapateira, qualquer coisa.
Feita pelos ouvintes, eu vou começar a ficar chateado. Porque
então
de agora em diante,
pode
eu vou
começar
cobrar os caras.
Postar e pedir dicas. O que eu puder ajudar nesse sentido, por favor,
mandem suas dúvidas pra gente. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Então esse foi o final do Papo H, aqui com a presença inestimável do nosso professor Claudir Segura, e espero que você volte para outros podcasts.
Com certeza, em breve vamos fazer um módulo 2, por que não?
Até pode ser, né? Podemos falar fazer. Muito mais sobre o assunto, que tem coisas pra gente explorar mais aí, pra galera que quer se jogar no mundo da bricolagem. Então, um abraço a todos e até o próximo podcast.
Uma boa noite para todos, bom dia, boa tarde. O que é mais importante, tenha vontade, vai até o fim. O importante é você chegar no fim do objetivo.
Muitas mulheres diriam isso para os seus homens.
Ah, mas isso é o melhor de tudo. Vambora.